Este podcast é um oferecimento do site Nerd Tatuado.
Queridos, minhas queridas, sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas a este podcast que está cobrindo os melhores filmes da temporada cinematográfica, só que não é bem assim.
De acordo com a Academia Americana de Cinema e Arte,
então não.
E gente calva
então...
e velha.
Gostou? Vocês já ouviram?
Gostou da sigla do Oscar?
Eu gostei. Vocês já ouviram a voz dele, Edivaldo Ferreira, meu amigo que aqui me acompanha. Como é que você tá, meu querido?
Tô na área, meu chapa, esperando o cruzamento pra meter o golaço.
É isso aí, como sempre, aqui sou eu também, Rafael Assis, seu chato de bolso. Imagino que você esteja ouvindo a gente num dispositivo que está no seu bolso. Mas aqui estamos terminando. Edivaldo, estamos chegando ao final, ao derradeiro fim. Falta depois desse filme só mais um, porque a gente não teve a competência de se programar com o tempo. Eu juro, pessoal, que eu fiz uma lista de datas para o Edivaldo, dizendo, faltam 10 sextas-feiras para o Oscar. Nós vamos gravar sobre 10 filmes, mas eram 9.
A gente não pode lutar contra o calendário, né?
Não, mas eu poderia ter feito a conta melhor.
Mas aqui, uma coisa, ninguém pode negar que a gente, semanalmente aí, religiosamente, soltando um podcast falando de filme de Oscar.
Isso mesmo. E não se acostumem, ou se acostumarem, se desacostumem, porque findando aí a temporada do Carecão Dourado, nós retornaremos então à nossa programação normal com um episódio a cada quinzena. Mas antes que vocês, todos vocês três, sim, eu estou falando com vocês três, eu sei que são vocês, que estão ouvindo este podcast, antes que vocês fiquem tristes por isso, saibam que na semana que vem nós ainda teremos mais um episódio, porque como eu disse, nós calculamos mal. E calculei mal duas vezes, né, Divaldo? Que eu achei que American Fiction não ia chegar no Brasil até a data, né, do premiação.
Na real, pessoal. Um terço dos filmes estava concorrendo aí, a gente achou que a gente só ia ver em abril.
Exatamente. E com muita surpresa, chegamos aí ao fim da temporada, tendo visto todos esses filmes aí, pelo menos os principais indicados nas principais categorias. Então, acabou, né? Enquanto estamos gravando aqui, faz alguns dias que American Fiction chegou na Amazon Prime. Isso não é um paga nós. Poderia ser, mas não é. Amazon, paga nós. Mas conseguimos assistir e na próxima semana vamos encerrar esta nossa mini temporada de Oscar com American Fiction, que eu já vou começar aqui, Edivaldo, já vou puxar aqui, hoje eu não vou ficar enrolando não, porque se a gente enrolar, esse episódio vai ficar gigante. Hoje também nós não teremos o nosso bloco tradicional de fofoquinha ou de notícias históricas, pois o povo falou, Edivaldo.
A voz do povo é a voz de Deus.
E eu vou te expor.
Eu
dei a opção pro pessoal votar lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, fica aqui até o final do episódio ou já pula pra lá que você vai saber onde me seguir. É lá que o pessoal que acompanha o nosso podcast faz as votações que muitas vezes nós acatamos aqui, né? Faz indicações, sugestões. Então, lembre-se aí, já antes da hora, sigam a gente aí nas redes sociais. E aí eu abri ali a enquete, né? Vocês preferem que eu faça uma live pra comentar aí as minhas apostas para o Oscar ou um podcast? O primeiro voto que apareceu, caros ouvintes, caras ouvintas, foi dessa pessoa que tá aqui do meu lado. E conte pra eles no que você votou, Edivaldo.
Eu, como um bom podcaster, eu voltei em fazer live.
E por quê? Conte e fale a verdade pra eles,
pronto. Você quer o motivo superficial ou o motivo...
O real, o verdadeiro.
O real, o verdadeiro. Eu tô tentando cavar uma volta de um quadro, nossa, há muito tempo. Mas tá difícil.
Por um momento eu achei que ia ser live, viu? Por um momento. Por um momento eu achei que ia ser live. Mas aí deu uma virada, deu uma guinada. A maior parte das pessoas realmente votou por podcast. A gente até considerou em fazer um episódio especial, mas aí eu fiquei com muita pena do Ed, porque... Tadinho. Ele se esforça muito, jornada dupla, trabalhando na vida real e também aqui no podcast, editando toda semana. Eu falei assim, não vou fazer ele editar dois por semana, não. Então, nós resolvemos dar uma cortadinha aqui nos blocos. Mas não se preocupem, porque faremos aí uma recapitulação, obviamente, dos dias que acabamos saltando. O conteúdo chegará, mas hoje, especialmente para a celebração do pré-Oscar, né? Nós teremos aqui um bloco super rapidex, ou nem tanto, com as nossas apostas para o Oscar 2024.
Então, galera, a gente tá com a listagem já dos indicados aqui, né? Vamos pegar só as categorias principais, tá? Porque somos pobres criaturas. Tu nunca. E o senhor
depende,
Rafael...
Depende, Edvaldo. Você não é exatamente um maestro do audiovisual?
Eu tô mais pros rejeitados. por aqui.
dois dos nossos três ouvintes acabaram de desligar.
e só pra fazer o dever de casa, o Rafael vai deixar na descrição do episódio aí o link do Nerd com as indicações ao Carecão. Então bora lá sem mais delongas. Melhor filme: American Fiction, Anatomia de uma Queda, Barbie, Os Rejeitados, Assassino da Lua das Flores, Maestro, Oppenheimer, Vidas Passadas, Pobres Criaturas e A Zona de Interesse.
Olha, sendo muito sincero, Edvaldo, a gente falar sobre as categorias principais vai ser uma sacanagem, porque só vai trazer tristeza. Foi maravilhoso fazer essa temporada com você. Está sendo, ainda temos esse episódio, temos mais um. Esses filmes... Não tem filme ruim esse ano. Pelo menos eu posso dizer isso, não tem filme ruim esse ano. A gente já pegou umas sessões muito ruins de Oscar, uns filmes tenebrosos. Dessa vez não tem. Mas é muito triste saber que tem uma figurinha carimbada que vai aparecer em tudo aqui. E que não merece. Que não merece.
Deixar a votação um pouco mais interessante, então. Cada um de nós seleciona um, né?
Ou então não. Eu acho que você pode dizer o seguinte, você pode... Porque por exemplo, vamos colocar a ordem aqui de volta, e para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo. Porque, tipo assim, não é tanto as nossas apostas. A aposta para melhor filme é óbvio, a gente sabe qual filme vai ganhar. Se não for o que a gente está pensando, vai ser uma das maiores zebras da história do Oscar. Mas esse não é um filme que merece. Então eu acho que a gente poderia fazer assim, diga o seu favorito coração, eu também, e a gente faz a nossa aposta... Pelo que a gente sente do feeling, assim, com a nossa experiência acompanhando essa temporada, pode ser?
Pode ser.
Então, pode beleza. Ser. Vamos tirar o elefante branco da sala, porque é isso aí, gente. É Oppenheimer. Não merece, não. O Nolan já fez filmes melhores? Talvez não. Não, já. Eu particularmente, eu acho Cavaleiro das Trevas melhor do que Oppenheimer. Mas assim, a gente sabe que tanto na categoria melhor filme bom, não vou dar... A próxima categoria vem também, mas tipo assim, é um prêmio pelo conjunto da obra do cara. Então, o lobby tá vindo forte desde que estreou esse filme. A gente já sabia e dificilmente algum filme vai tirar aqui a posição do Oppenheimer. Eu particularmente, Edvaldo, eu gostaria de ver a gente se descobrindo nisso aqui e acabando que Pobres Criaturas ou Assassino da Lua das Flores acabasse levando. Mas eu não vejo isso acontecendo de jeito nenhum. E você?
Eu também não vejo essa virada de mesa e... É triste, né? É triste porque Pobres Criaturas aí... Ele figurou entre...
A gente bateu na mesma, né? Pobres Criaturas, né?
É, eu acho que assim, eu tinha dado um chute pra você, não lembro se eu falei no podcast ou na nossa conversa, que eu falei que o seu filme favorito seria o Zona de Interesse. Antes mesmo de eu assistir o filme, eu já tinha falado que ele seria seu filme favorito.
Foi quase.
Foi quase.
Ficou em segundo.
Pobres Criaturas permaneceu?
Não, Pobres Criaturas ficou em terceiro. Foi da semana passada.
O American Fiction?
Mas eu penso, não, da semana passada, Anatomia.
Ah, o Anatomia?
Foi o que eu mais gostei. Eu não acho ele particularmente o melhor. Ele foi o que eu mais gostei por tudo que a gente discutiu no último episódio, né?
Sim.
Linguagem, ele foi o que eu mais gostei mesmo. Mas pra mim, o melhor filme dessa temporada, o que é mais completo, seria Pobres Criaturas.
Eu acho que a gente tá de acordo aí, que a gente vai ficar triste nessa categoria.
Vamos. E na próxima também, que é a de melhor direção.
Então bora lá. Temos os indicados. Justin Trier, por Anatomia de uma Queda. Martin Scorsese, por Assassino da Lua das Flores. Christopher Nolan, por Oppenheimer. Yorgos Lanthimos, por Pobres Criaturas. Jonathan Glazer, por A Zona de Interesse.
É, mais uma vez, né, aqui também, lugar comum, dificilmente Oppenheimer vai perder isso. Este é o Oscar do Nolan e acredito que ninguém vai tirar isso dele. Mas gente aqui que fez muito melhor. Eu adoraria ver o Lanthimos ganhando. O Scorsese, eu acho que...
Já
Não, o que eu acho aqui é não. Já deu. O que eu acho aqui é que esse filme é um filme já um tanto cansado. Ele é perfeito, mas é um tanto cansado. Perfeito também é exagero. Eu cortaria um tempo dele. Mas enfim, a Justine Trier eu acho que faz um excelente trabalho. Sabe, Lanthimos, eu acho que o trabalho de montagem que ele faz aqui pra poder fazer. As coisas funcionarem, né? Junto, é claro, com a atuação da Emma Stone, é digno de todos os prêmios. Mas enquanto a gente tava conversando em off, eu já falei aqui, Edvaldo. Eu acho que A Zona de Interesse é o filme mais difícil de ter uma direção coerente por conta da sua temática, por conta daquilo que ele está fazendo. E embora, já dando um pequeno spoiler para quem vai continuar ouvindo aqui, eu tenho muitas críticas a fazer esse filme, nós faremos no segundo bloco, só por ele existir, eu já acho que o Jonathan Glazer deveria ganhar esse Oscar. E fica aqui que ele também é diretor de um dos meus filmes favoritos da vida, que é aquele com a Scarlett Johansson. Agora que eu tô falando, de verdade, tá, gente? Vocês não duvidam de mim, não. Nem faça corte, Edvaldo. Que acabou de sumir da minha cabeça o nome do filme, porque eu sou doido. Sob a pele. Não pesquisei, tá? Sob a pele com a Scarlett Johansson. Um filme maluco sobre alienígenas, mas que no final não é sobre alienígenas, é sobre a condição humana. E ele devolve isso aqui, continua falando desse tema em A Zona de Interesse. Pra mim, eu acho que ele mereceria ganhar, seria meu favorito. Eu diria assim. Que se isso acontecesse, eu ia dar um berro que ia acordar a vizinhança inteira no Oscar, mas é do Nolan, você concorda?
No senso comum, sim, mas é só complementando o que você disse, é muito triste, né, porque a gente acabou pegando esses filmes em sequência, né, o Pobres Criaturas, o Anatomia e agora o Zona de Interesse.
Os melhorzinhos.
E são os três melhores filmes disparados da listagem. Os três melhores dirigidos, os três melhores atuados, os três, digamos assim, filmes mais difíceis de serem feitos, né? E a gente vai comentar também. Eu acho que A Zona de Interesse é o filme mais complicado de ser feito pelo menos na lista dos indicados. É uma tristeza, né? Que dessa lógica aí, mas é triste, mas...
Então... E já que a gente só vai falar das categorias principais, eu vou aproveitar para dar essas deixas, tá? Zona de Interesse não vai levar melhor direção, nem né, melhor filme, mas certamente vai ser o vencedor de melhor filme estrangeiro. Tem outros filmes muito bons em filme estrangeiro também. Esse ano tá bom, Ed. Esse ano tá legal. Mas Zona de Interesse deve ganhar até como um prêmio de consolação por não ter vencido nas categorias principais. Agora, melhor ator, eu queria ouvir seus comentários. Eu vou dizer os indicados aqui. Porque, em especial, eu quero ouvir seus comentários sobre o primeiro indicado.
Tá bom.
Na categoria de melhor ator estão indicados Bradley Cooper, por Maestro, Colman Domingo, por Rustin, Paul Giamatti, por Os Rejeitados, Cillian Murphy por Oppenheimer e Jeffrey Wright por American Fiction.
Então, essa categoria, para mim, ela é um pouco difícil, né? Porque eu não assisti. Não assisti Oppenheimer e não assisti Rustin. E isso, obviamente, faz uma diferença, né? Principalmente quando se fala de Oppenheimer, pelo hype, por toda a coisa.
Não, mas eu vou te ajudar, não se preocupe, não. Eu quero realmente ver o que você acha do bom desse negócio. Bradley Cooper.
Cara, eu acho que ele só entregou uma atuação nota 6 ali.
Eu
acho que ele, inclusive, desculpa te interromper, inclusive ele compromete o filme muito mais na direção do que na atuação.
Não, porque eu fico olhando pra Maestro, salvo na categoria seguinte de melhor atriz que a gente vai falar, mas salvo na categoria, eu fico vendo Maestro em todas as categorias indicadas, melhor filme, tá, e eu fico imaginando aquele cara que tá perdidão numa festa, sabe? Chegou ali, não sabe como é que chegou, não sabe pra onde, como é que vai embora.
Mas de certo modo, o Paul Giamatti também, ele é um pouco Não, mas eu
Paul Giamatti é assim, e ele interpreta esse papel exatamente.
Mas eu não tô falando pelo demérito, eu tô falando assim, que ele se sobressai num projeto que não é esperado, né? O Maestro é filme de Oscar. Cara, se desse uma zebra, até vou jogar pro seu lado aí, se desse uma zebra e o Paul Giamatti ganhar, seria muito legal.
Ah, eu também acho. E assim, a essa altura já seria uma zebra. Quando começou a temporada de premiações, o Giamatti, ele ganhou muitos prêmios e começou essa corrida como favorito. Mas premiação após premiação, o Cillian Murphy foi tomando essa dianteira. E hoje ele está claramente na dianteira porque ele venceu o Sindicato dos Atores, né? É, venceu o Sindicato dos Atores, meio que já te diz quem vai ser o vencedor da categoria de melhor ator. No entanto... É, quando você pensa principalmente nos votos que vêm fora de Hollywood, né, que estão na Academia pelo mundo, principalmente na Academia Britânica, talvez Giamatti tenha chance aqui. Então, sim, seria uma zebra, mas seria a zebra que eu comemoraria muito. Assim como também eu comemoraria, mas aqui a gente chega a uma categoria que tá bagunçada. Melhor atriz. Nós temos Annette Bening, por Niad, Lily Gladstone, por Assassinos das Luas das Flores, Sandra Hiller, por Anatomia de uma Queda, Carey Mulligan, por Maestro, e Emma Stone, por Pobres Criaturas. Edivaldo, nem precisa comentar as outras, não. Eu vou te pedir, porque só tem chance de duas pessoas ganharem aqui, e aqui tá em abertíssimo, tá? É, eu quero que você comente brevemente sobre Emma Stone em Pobres Criaturas.
A Emma Stone é o Pobres Criaturas.
Esse filme,
ele simplesmente... Eu não consigo imaginar esse filme funcionando com qualquer outra atriz que não fosse ela.
E, eu concordando com você, mas todo mundo concordava comigo com você. Até umas duas semanas atrás... Quando a gente teve uma virada monstruosa da Lily Gladstone, também no Sindicato dos Atores, e que está sinalizando que está tendo uma mudança muito grande nos momentos finais das votações. E isso a gente sabe, gente, só poder falar, tá? O Oscar, evidentemente, ele trata sobre a arte, não tem como não tratar sobre a arte, mas principalmente ele se trata de indústria e do feeling. Da coisa. Nós já vamos falar aqui de melhor ator coadjuvante, mas saiu a notícia essa semana, Edivaldo, não sei se chegou a ver, de um dos votantes falando: ah, vou votar no Rob Downey Jr. porque ele me cumprimentou numa festa. Ele sabia que eu existia. Então, tem uma briga muito de ego. Tem uma briga de ego. Exato. Mas aqui, nesse caso aqui, embora a gente saiba como é que isso funciona, entre a Lily Gladstone e a Emma, a Lily Gladstone e a Emma Stone, são duas Stone. Uma é Gladstone e a outra é Stone. Eu me confundi. Eu acho que as duas são maravilhosas. Na verdade, aqui, mais até do que na categoria de melhor ator, quando eu penso na Annette Bening, a Annette Bening tá bem, Niad não vai ganhar nada, mas ela tá bem. A Sandra Hiller destrói, nós vamos falar dela de novo nesse episódio. E a Carey Mulligan é, como eu brinquei aquela hora, a única coisa que se salva de Maestro. É como essa mulher rouba a cena em tudo que ela aparece. Então, assim, em melhor atriz, eu ficaria satisfeito, literalmente, com qualquer pessoa que ganhasse. Mas se eu fosse apostar, se eu fosse colocar dinheiro, hoje eu não colocaria mais na Emma Stone. Eu colocaria na Lily Gladstone. E eu tô muito ansioso pra ver qual vai ser o resultado.
Eu boto fé, boto fé. Mas eu, sinceramente, acho que não vai fugir do que a gente tá esperando, não.
E eu não sei, eu tô vendo uma virada, a virada foi muito doida, e não seria nem zebra, porque a gente já tá esperando. Ator coadjuvante e atriz coadjuvante, eu acho que a gente nem precisa falar, a gente já sabe, isso meio tá dado. Rob Downey Jr., o que ele tá fazendo aqui? Vai vencer por Oppenheimer, injustamente. E também a Davine Joy Randolph, por Os Rejeitados, vai vencer justamente. Maravilhosamente. Eu acho que nós podemos parar por aqui, poderíamos falar um pouco mais, né? O melhor roteiro, original e adaptado. Acredito que não vamos ter grandes surpresas nisso aqui, não. Mas eu só queria indicar que eu sei que o meu amigo Edivaldo ainda não teve a oportunidade de ver O Menino e a Garça. Tá nos cinemas, tá, pessoal? A gente até cogitou trazer pra cá, mas como a gente acabou se atrasando mesmo pra cobrir os 10 indicados a melhor filme, acabou que a gente não conseguiu cobrir a animação esse ano. Talvez volte ao longo do ano, porque eu acredito que quando Edivaldo assistir esse filme, ele vai se apaixonar desesperadamente. É um filme que fala muito sobre a trajetória do próprio Miyazaki, é um filme muito autobiográfico. É o melhor filme de animação dessa temporada, mas eu ficaria feliz se ele vencesse, ou se meu amigo robô vencesse, ou se Homem-Aranha através do Aranha-Verso vencesse. Mas para fazer a aposta, meu querido, eu apostaria no Menino e a Garça, só pro Miyazaki dizer de novo que não pisa em país fascista.
A gente precisa disso, né?
A gente precisa. Mas estão ditas aí, pessoal, se a gente não comentou aqui a categoria que você esperava que a gente comentasse, não se preocupe, porque antes do Oscar, na próxima sexta-feira, no mesmo dia que este episódio estiver indo ao ar, então se você está ouvindo aqui, vai lá no site que vai estar publicado lá pertinho do post do podcast, vai ter ali várias considerações dos membros do Nerd Tatuado sobre as suas indicações. Então nós vamos fazer nossa aposta também em texto, tá bom? Inclusive Edivaldo, ele tá sabendo disso agora.
Oba, mais trabalho!
Uhum. Não, você só vai me responder o WhatsApp, Edivaldo, quem vai montar o post sou eu. Pode até mandar áudio, eu vou transcrever.
Então tá.
Bastidores! Bem-vindos aos bastidores!
Você descobre que você tem trabalho no meio da gravação, que é um trabalho.
É isso aí. Mas é isso. Queria continuar falando aqui. Eu quero agradecer demais a todas as pessoas que votaram. Não foram só 3, Edivaldo. Pessoal, na votação eles engajam. Que optaram por aqui. Eu vou mandar, se você está ouvindo isso aqui e receber um link meu, muito obrigado por ter ouvido também, porque eu falei que eu vou mandar para cada um. Cada um que pediu o podcast vai receber o link do podcast. É justo, né? É justo.
Justo.
Então, beleza. Mas eu queria continuar falando aqui indefinidamente, mas foi para dar um gostinho aí as nossas apostas para o Oscar. E nos vemos aí novamente na próxima semana. Não acabou, tá, gente? Vamos encerrar esse bloco, meu querido?
Bora.
Bora.
Vigiados, um fanzine que fala das nossas jornadas de trabalho, exaustivas, em um mundo cada vez mais conectado, em que a vida diante de telas pode se tornar uma verdadeira prisão. Com argumento de Edivaldo Ferreira, roteiro de Rafael Assis, arte de Will Pinheiro, no site palavrasbrutas.com. Venham conferir essa jornada emocionante.
Olá, meus queridos e minhas queridas. Espero que esteja tudo bem com vocês nessa passagem de blocos aí. E a gente cometeu uma pequena gafe aqui, que foi não passar a informação do filme, né? A gente não fez a introdução do filme. E pra não delongar demais, Zona de Interesse é um filme de nazista.
Você falou comigo que ia falar isso, mas eu não achei que ia ser desse jeito.
Que ele teve um lançamento oficial no dia 15 de fevereiro de 2024, 1 hora e 45 minutos assombrosos, de gênero drama, histórico e guerra. Direção do Jonathan Glazer e o roteiro do Jonathan Glazer. O elenco conta com Christian Friedel, Sandra Hüller, Lily Frank. O título original é The Zone of Interest.
Não é não. Ou é? Ele não é alemão, esse filme?
Mas acho que tá em inglês mesmo.
Ah, é?
É.
Ele é coprodução britânica, né?
É, se eu não me engano, sim. E quais são as indicações dele no carecão aí pra dar o trabalho?
Olha, curiosamente, ele foi indicado até a poucos filmes, meu querido. A poucos filmes, a poucas categorias. Eu achei que seria a mais, mas ele foi indicado nas principais, né? Filme e direção. E também pra roteiro adaptado, filme internacional e melhor mixagem de som. Eu acho que cabia outras indicações aqui, tá?
Cabia. Com certeza cabia. E dá pra abrir a discussão aí, né? Pra passar um gancho pro senhor. Esse é o filme mais difícil de assistir da temporada.
Você ficou tocado, né? Negativamente e positivamente. Negativamente enquanto assistia, positivamente através da reflexão, né?
Exatamente, são 1 hora e 45 de frio na espinha.
E olha que você não tinha sacado ainda aquela sacada dos primeiros minutos.
Não, da abertura eu não tinha mesmo, não.
É, pra o pessoal não ficar muito avoado aqui, como o Ed falou, esse é um filme de nazista, não de qualquer nazista, do nazista que era responsável diretamente e... E assim, gente, vocês têm gatilho pra esse assunto? Eu não julgo não, tá? Ainda mais nesse período que tá tão marcante pra gente, tantas discussões em redes sociais. Então, assim, se esse é um episódio que te pega, dessa vez, não ouça. Nós vamos falar o tempo todo. Esse filme é pesado. Isso é bem pesado.
E tantos adendos horrorosos também, né? Até na... No ambiente do esporte, aí uma torcida de um time italiano foi jogar na Alemanha, foi num local onde o Hitler tinha fundado o Partido Nazista lá pra fazer uma saudação, coisas nojentas, né? Nojentas.
É. E admito que quando falaram sobre esse filme, assim como o Ed, eu fiquei com medo. Eu falei assim, pô, a chance deles acabarem passando do ponto ali, sabe? Errarem feio com esse filme é grande. Eu estou com medo. Pode ser que dê errado. Mas aí, Edivaldo, eu não comentei isso com você para você ter essa surpresa. Para minha surpresa, eu não me lembrava do título, porque eu sou doido. Eu não lembro das coisas, não lembro dos trem pelo nome. Mas eu já tinha lido o livro que virou esse filme.
Ó.
Exatamente. A Zona de Interesse tem exatamente o mesmo nome. Do Martin Amis, conta justamente essa história sobre o comandante de Auschwitz. Basicamente é isso. Como vivia o comandante de Auschwitz enquanto centenas de milhares de pessoas eram assassinadas continuamente sob, né, a gestão dele do campo.
Isso, né? A poucos metros dele também, né?
Exatamente. E aí o que nós estamos falando aqui sobre a sacada é que quando a gente vê esse filme pela primeira vez, seja se você pegar ele para assistir no stream, se você for assistir na sua casa ou no cinema, né? Eu tive a chance de ver no cinema, o Ed também. A primeiro momento que você vê lá, assim que se inicia o filme, começa com uma tela preta e um som. E um som muito irritante, muito estranho. E esse som perdura além do que normalmente você está acostumado no cinema. Ele dura ali uns bons 3, 4 minutos ali. E a primeiro momento você começa a pensar que tem alguma coisa errada na projeção. Você vai achar que tem alguma coisa errada no seu player, no seu computador, no seu DVD, se alguém ainda usa DVD em 2024.
No projetor do cinema.
Exatamente. Até que você percebe que não. Que não, que aquilo dali faz sentido. Que aquilo ali tá feito justamente pra te incomodar. Só que é só ao longo do filme que você percebe esse som voltando muito aos poucos através da mixagem de som, né? Ele tá sempre aos fundos, sempre cercando os personagens. E aí... Aviso de sempre, tá, gente? Tem spoiler nesse filme. E por incrível que pareça, eu acho que esse é o maior spoiler do filme. Sim. Não é nem história, esse é o maior spoiler. Então, sim, se você não viu e quer ver esse filme, vá ver agora, porque lá vai. É, ao longo do filme você percebe que aquele som lá no início era o som do forno. E na hora que você percebe isso, só te falar isso aqui, eu já tô. Já dá, o Edivaldo, que eu conheço, que ele é mais sensível, deve ter dado um calafrio nele de novo.
Nossa, você dá um frio na espinha, velho, que é. Que é que é aterrorizante, viu?
E justamente, você percebe sobre o que, que o Glazer tá fazendo, né? O que, que ele tá falando. Como de todos os filmes que a gente viu no Oscar esse ano, eu acho que esse é aquele que mais trabalha a metáfora sensorial. Porque é isso que você tá dizendo aí. Ele te pega no sentido. Ele te dói no sentido. Não naquilo que ele tá dizendo ou no subtexto daquilo que ele tá dizendo. Ele te mostra sem mostrar. Ele conta que você sabe o que está acontecendo. Em vários momentos do filme, e nós vamos entrar em outros pontos aqui, eu já pulei o roteiro todo aqui, mas que se dane, eu vou voltar a falar do livro. Em vários momentos do filme, você vê vislumbres, né? Você tem aquele momento que ele está passeando, que o protagonista está passeando de cavalo com o filho dele, e você vê os prisioneiros sendo levados para a mata, sendo guiados por gritos dos soldados. O filme sabe que a gente sabe o que vai acontecer com aquelas pessoas. Entende? Tipo assim, mesmo esse ruído, esse barulho do forno, o filme ele conta que a gente sabe o que aconteceu. Então é como se ele nunca mostrasse o horror, ele nunca coloca o horror na frente dos seus olhos. Tem muitos poucos momentos que ele seria um pouco mais gráfico, né? Aquele momento no rio, quando ele acha a arcada. Os filhos dele estão brincando e ele acha uma arcada, porque de repente, ocasionalmente, como aconteceria em qualquer outro lugar ali, né? Você tem corpos sendo despejados no rio, né?
Sim, e até cenas menores ali, né? Acho que até, se eu não me engano, até antes dessa cena, quando ele retorna, né, do campo de concentração e um dos prisioneiros vai lavar a bota dele e a bota tá com sangue.
Exato. E tem isso, você tem conversas. Você tem momentos ali em que você tá acompanhando os prisioneiros servindo a casa dele, trabalhando como empregados para eles, né? A gente sabe como é que era esses trabalhos forçados, um regime de escravidão puramente mesmo assim. Não nos modos que a gente tem aqui, mas vocês me entenderam. E a câmera acompanha essas pessoas, né? Totalmente desprovidas de brilho. Totalmente machucadas, subjugadas, enquanto você ouve as pessoas falando sobre coisas absurdas, assustadoras, violentas. Em alguns momentos o filme te diz, mas o horror de verdade não vem dessas cenas. O horror vem das cenas em que ele corta, em que ele não mostra, em que ele conta com o fato de que a gente sabe o horror que aconteceu.
E um detalhe muito, muito importante, né, de salientar, né, caso esse filme chegue no streaming e você não tenha assistido, né, porque a gente deu uma prorrogada. Esse filme já tinha sido lançado já tinha algum tempo, né, mas a gente foi empurrando ele um pouco mais pro final, entendendo a temática, assim como o Rafael falou, né, que é um filme muito intragável e proporcionalmente intragável mesmo. Do qual o que a gente tinha comentado de uma forma muito positiva, né, no Pobres Criaturas, que o filme não existe sem a trilha sonora. A trilha sonora ela compõe toda a estética narrativa do filme. Em Zona de Interesse, o design de som, né, o que é ouvido, o tempo todo que a gente tá na residência, né, que se passa grande parte do filme, o que a gente escuta o tempo todo é extremamente relevante para que a mensagem seja passada o tempo inteiro. Que não exista um segundo de respiro, que não exista um momento do qual a gente não se lembre do que tá acontecendo a poucos metros ali. Eu acho que essa é a maior... é a maior virtude do Jonathan Glazer, né, dentro do filme, além da direção que, como a gente tinha falado no bloco anterior, ela tem um limiar muito difícil de ser construído, e ele tem muita competência, né? A gente tem que tomar cuidado até com os adjetivos que a gente faz aqui, porque realmente são assuntos extremamente delicados. Então, caso você tenha coragem ou estômago para consumir esse filme, a recomendação é, velho, joga no talo o volume aí da sua caixa de som, do seu home theater, da sua televisão, do seu computador, porque o som, ele é a parte essencial do filme, né? Porque se você tira o som, a gente só tá vendo o cotidiano de uma família. E é aí que morava o perigo, né? Acho que aí morava o medo que a gente tinha, o receio dentro do que poderia ser esse filme, e que ele, de certa forma, nos surpreende muito através do som. E isso é um detalhe crucial mesmo, assim. Acho que a nossa audiência está percebendo aí o nosso tom de voz um pouco mais tenso e sério, porque se trata sobre isso mesmo, de tensão o tempo todo. Esse filme não vai desligar, você não sai dele com uma... Você não sai dele com uma boa experiência, e essa é a intenção do Jonathan Glazer, e esse é o grande mérito mesmo na construção. Não é à toa que esse filme tá cotado em várias categorias e tem chance, sim. É lógico que a gente existe essa zebra, mas ele tem chance, sim, de conquistar. Mas eu tô delongando demais, deixa eu passar a palavra pro Rafa para falar um pouco sobre o autor do livro.
Eu tô gostando muito, eu concordo plenamente, e na verdade eu quero complementar, que é justamente essa tensão, essa construção que faz com que a gente fique o tempo todo preso ali. É como se a gente não desviasse, não conseguisse desviar o olhar. A gente quer saber o que vai acontecer ali, mesmo que seja tenebroso. Isso acontece porque... E isso aponta, além disso acontecer por um motivo que eu vou falar aqui, isso também leva a uma certa facilitação, porque o filme não é perfeito. Ele tem um defeito aqui, mas que é um defeito, como é que eu digo assim, mais conceitual do que exatamente de execução. Como a gente disse, o que o Glazer faz aqui não é retratar a carnificina na tela. A gente já viu muitos filmes que exploram também esse caminho fácil de mostrar a violência, porque a violência choca. A gente já viu isso várias vezes. O que ele faz aqui é mostrar realmente o comandante de Auschwitz e a vida dele com a família dele a poucos metros dessa carnificina, que, de novo, a gente nunca vê. O que ele constrói, assim, o que a gente consegue ver a partir disso, então, é uma pintura horrorosa, terrível, do que é conhecido na filosofia como a banalidade do mal. O Edvaldo, na conversa anterior, falou assim: nós não vamos ficar falando de banalidade do mal nesse episódio, não. Eu falei, tem que falar, porque é sobre isso. É claramente isso que o Glazer faz. Esse conceito filosófico foi cunhado pela filósofa Hannah Arendt, que viu em loco, né, o caos e a violência do nazismo, e acompanhou o julgamento de Eichmann em Israel, um dos grandes burocratas responsáveis pela solução final, né, pelo que ele chamava de solução final, pelo processo genocida industrial do povo judeu na Segunda Guerra Mundial. O Eichmann foi um dos burocratas, um dos caras que assinava, e foi essa justamente a defesa dele no tribunal, que ele só fazia as contas, que ele só assinava documentos, que ele não matava ninguém. E com base nisso, a Hannah Arendt cunha essa noção de a banalidade do mal, que hoje em dia ficou muito, ironicamente, e eu não vou me delongar falando de filosofia, tá? Não se preocupem com isso, esse não é um podcast de filosofia. Posso até recomendar outros no post que tratam melhor. Mas o conceito de banalidade do mal acabou, por ironia do destino, banalizado. Então, hoje em dia, qualquer coisa é jogar tipo, a banalidade do mal. O que você tem que entender desse conceito, só para poder ver esse filme e encerrar esse assunto por aqui, para a gente já fazer essa contraposição com o livro, principalmente, é ver como é que, às vezes, as pessoas do dia a dia podem ser os monstros. E eu estou comentando isso, Ed, porque o medo que eu tive com esse filme foi que as primeiras críticas que eu li diziam que ele era um retrato que humanizava a figura do... esqueci o nome, do Ross. Isso. E eu não entendi isso muito bem, principalmente porque eu tava lendo eles em inglês, né? Você tem essa coisa de palavras que são usadas ali, coisa e tal, que não são exatamente o mesmo contexto. E vendo o filme, eu compreendo que sim, é uma humanização, mas não no sentido positivo. É uma humanização no sentido de... às vezes tem um cara desse do seu lado e você não sabe por quê, porque você não vive esse tempo. Se fosse naquele tempo, talvez seu vizinho fosse assim. Talvez alguém que se admira, um político que se admira, fosse assim. Entende?
Até porque esse termo, né, da humanização, a gente associa muito a coisas positivas.
A melhorar, né? Ah, eu tô humanizando, tá ficando melhor. Não, é dizer que, tipo assim, é da natureza humana também esse horror. Embora, sabe, que a gente tem que lidar com isso. Não é nem o embora, tipo assim, a gente tem que lidar com isso. E daí que vem um grande ponto, porque que a banalidade do mal, isso é colocado dessa forma como o Glazer faz, acaba sendo, é um caminho, obviamente que é um caminho, mas acaba não sendo o melhor caminho. Eu só sei disso porque eu li o livro. Porque o livro é muito mais resolvido do que o filme. Embora o filme seja excelente. Pra mim, tô falando sério, assim, um dos melhores filmes dessa temporada. No meu gosto pessoal, eu só gostei mais de O Anatomia de uma Queda, que também é muito pesado. Saímos de... são filmes muito pesados. Mas eu gostei muito dele. Porém, quando eu me toquei vendo o filme, que eu já tinha lido o livro, o filme ele empalideceu um pouco pra mim. Você brincou várias vezes comigo que provavelmente esse filme seria o meu favorito, muito por conta das análises que a gente já via, de críticos que a gente gosta, né? Muita gente elogiou esse filme. E o que empalideceu ele pra mim foi ter lido o livro. Infelizmente. O que acontece é o seguinte. No livro, e isso é curioso, porque você mesmo, você tá falando sobre um peso muito grande de falar sobre isso, uma dor de falar sobre isso, o livro, ele meio que torna esses personagens que são tão assustadores, não vou dizer cômicos, mas ridículos, sabe? A humanização dá um outro passo. Ele não apenas humaniza no sentido de veja como qualquer pessoa poderia ser um monstro. É sim, veja como qualquer pessoa pode ser um monstro. E veja como todo monstro pode ser ridículo. E ridículo não no sentido de comédia, de graça, mas tipo assim, veja a mesquinhez, veja a pequenez, veja como são ridículos esses que se colocam como demônios. Entende?
Entendo, e eu não posso falar sobre o livro, né, aí você traz esses paralelos, mas o filme, ele entrega pra gente alguns diálogos-chave, né, que trazem um pouco dessa...
Se você for falar do casal na cama... Eu me lembro.
Não, eu ia falar um mais específico, que é dela com uma, se eu não me engano, uma tia dela, que vai visitar a família lá dos nazistas. E ela tava comentando sobre o período antes da guerra, né, que ela trabalhava para uma família judia rica. E que ela tinha inveja, né, das coisas que a mulher tinha na casa. E até essa questão da mesquinhez mesmo, né? Que ela... O diálogo surge porque ela falou que iria comprar uma cortina que tinha na casa dessa mulher, e a gente já fica muito claro qual foi o fim que essa... O fim mais aterrorizante possível que essa família toda teve, né? Em prol da mulher falar sobre uma questão de uma cortina, né?
Não, mas perfeito. Mas eu ia puxar a cena em que eles conversam na cama também sobre momentos terríveis. Ele tá falando sobre o dia a dia dele e como é que foi. E do nada ele e a esposa começam a imitar porcos na cama. Você lembra dessa cena?
Não, isso é doloroso demais.
Assim. É. Entendeu? Só que ao mesmo tempo que é claro que é doloroso, porque eles estão falando uma coisa horrível, você vê como é que eles são ridículos. Entende? É esse ponto. O filme trouxe isso. E eu digo que até mais. Assim como tudo no filme, o que o Glazer faz é transpor sensações que são ditas, que são pensadas, que você lê e imagina no livro, para uma estética de audiovisual. Ele é muito competente nisso. E eu não sei, de novo, eu tô tentando pegar aqui, porque eu já fui com isso na cabeça a partir do momento que eu lembrei do livro, sabe? De novo, essa cena pesadíssima, terrível, em que ele tá pescando no rio e os filhos dele estão brincando, onde ele encontra a arcada dentária, né? E você sabe o que estão fazendo naquele rio. É uma cena terrível, assim. Mas imediatamente eu pensei, veja como este homem é um idiota, ele está pescando dentro do rio. Sabe aquela coisa, o corte de cabelo do nazista? A maneira como ele, no momento livre dele, ele está sempre de cirola. Sabe? O filme visualmente retrata ele como um homem pequeno, um homem sem pompa. Ele não é nada daquilo que ele se propõe a ser e como os subordinados olham para ele, e às vezes como as vítimas olham para ele. Porque ele tá performando este monstro. Quando, no fundo, ele é um homem ridículo. Entende?
Sim, sim.
E no livro, e esse que é o grande ponto. Por que eu tô falando tanto dessa comparação? Porque o livro, ele tem uma coisa que o filme não tem. O livro, ele tem três pontos de vista. São três narradores. Você acompanha tanto o Ross, como também a... É que eu fui falando da esposa dele, na verdade, a princípio ele só tá interessado nela no livro, e enfim, como é que é o nome dela? Que, inclusive, eu vou te pedir, procura o nome da personagem, mas a Sandra Hiller. A Sandra Hiller entrega isso, eu falei que aqui, a Sandra Hiller merecia uma outra indicação.
É Hedwig.
Isso, Hedwig é Hannah. Isso, né? É porque tem essa diferença. No livro, ela tem um nome que normalmente o pessoal evoca a nome judaico. Ela mudou de nome no livro, pra Hannah. E ele começa achando até que ela fosse judia e tudo assim. No filme eles cortaram todo esse arco deles se conhecendo, e ela já é tratada pelo nome de batismo dela, Hedwig. Mas no livro você tem toda essa transição de Hannah pra Hedwig. Mas a Sandra Hiller, ela entrega exatamente isso aí que você falou. Ela consegue passar essa mesquinhez. Ela consegue passar essa pequeneza de espírito. Muito mais do que o ator principal, que revela isso muito mais no físico. Mas o que eu tô querendo dizer é que no livro, você tem acesso aos pensamentos desses personagens, principalmente dos dois, de mais um ainda, mas o tempo todo o filme, o livro, que é escrito pelo Martin Amis, né, que infelizmente faleceu no ano passado, ele tá o tempo todo batendo nesse ponto de como o nazismo era pequeno. Há algumas entrevistas dele, enquanto ele ainda era vivo, em especial uma muito marcante de 1992, em que o Amis, ele basicamente disse que sim, a Segunda Guerra e o Holocausto, né, o Shoah, eu sempre prefiro usar o termo Shoah, é em muitos aspectos o acontecimento central do século XX e o acontecimento culminante da história, de modo que ele mesmo, como autor, teria assuntos inacabados com Hitler. Que ele se sentia naquela posição de como um autor do século XX de responder às proposições filosóficas que o nazismo propôs. E quais são essas proposições filosóficas? Estão muito filosófico hoje, né? Eu falei de Hannah Arendt aqui. É essa noção do super-homem, né? Uma distorção nietzschiana, uma noção de que vejam como eles são os homens perfeitos, somos a raça superior. E não, o que o Amis e outros autores, não apenas ele, o que eles dizem é, não, veja como vocês são pequenos. Vocês realmente mudaram, né? Marcaram a história com a sua pequenez, com a sua mesquinhez, com a sua sujeira. E isso é expresso no livro de uma maneira muito forte, muito cadenciada. Há outros autores que fazem isso também, e eu acho importante citar, a minha recomendação literária desse episódio vai falar disso, tá? Que não apenas do lado derrotado, não apenas das vezes, porque houve horrores também feitos pelos aliados. Não se trata aqui de dizer, meu Deus, não deveriam ter feito então, os nazis deveriam ter ficado ali. Claro que não, tinha que acabar com eles, do jeito que acabou mesmo, tinha que acabar. Mas a guerra é um horror, independente, eles começaram uma guerra que se perpetuou e havia monstros de todos os lados. O que eu acho problemático de você parar só na dimensão da banalidade do mal e de aceitar que, poxa, qualquer pessoa pode cometer essas atrocidades... É você não dar o próximo passo, que é dizer, veja como essas atrocidades não são apenas feias, não são apenas terríveis, não são apenas assustadoras, mas são baixas, mesquinhas e pequenas. Porque quando você fica falando sobre a banalidade do mal nesse aspecto do monstruoso, o monstruoso também seduz. O que é preciso revelar é que não há nada de monstruoso no sentido etimológico, clássico da palavra aqui. Nesses atos terríveis. Porque o monstro é aquele que revela, o monstro é aquele que cria um novo mundo. O que você tem aqui é realmente uma revolta da miséria humana, daquilo que a gente tem de pior. E, como autor, acho que o Amis faz um trabalho ainda melhor do que o Glazer. Ele até disse, em certo momento, em uma dessas entrevistas, que quando foi perguntado se o que ele escrevia, justamente por essa pequeneza, por esse reforço da sordidez dos nazistas, se ele estava escrevendo uma sátira, ele disse que não, que ele não, ele recusou essa noção de que ele estivesse fazendo uma sátira, mas que ele estava refletindo exatamente as maneiras, as formas como as pessoas se comportaram à época. Era essa pequenez. O repugnante não era o outro, no final das contas. O repugnante era aquele que pregava a repugnância.
É, e tudo baseado em motivações mais torpes possíveis, né?
E pequenas.
Pequenas.
É até curioso você dizer assim, pegar essa referência do Amis dizendo que ele não escreveu uma sátira, porque em Zona do Interesse você tem várias referências diretas ao Jonathan Swift, que é um escritor irlandês conhecido por basicamente criar a sátira moderna. E talvez daí realmente venham essas grandes confusões. Mas fato é, e aqui a gente consegue estender, sair um pouco do tema para jogar outro, que muitos autores da geração do Amis, eles carregavam essa noção meio crua e controversa de contar coisas terríveis de maneiras sofisticadas. Em especial, dá para dizer o que ele mesmo citava, né, o que o Amis citava, o Saul Bellow e também o Vladimir Nabokov, que eu acredito, Edivaldo, particularmente, você vai achar que eu tô querendo te maltratar, mas caberia a gente fazer aqui um comentário sobre Lolita do Kubrick? Você sabe como é que eu amo Kubrick? E Lolita é um filme horrível. Horrível. Justamente pelo mesmo erro que o Glazer comete aqui, embora o Glazer seja mais feliz. Porque o Glazer, ele consegue ressignificar. Ele conta a história do jeito dele. Ele percebe que ele não vai fazer a mesma coisa que o Amis. Ele percebe que ele não consegue dar esse passo além. E ele faz o melhor possível no passo para trás. Ele faz realmente uma perfeita demonstração e explicação sobre essa banalidade do mal, mas ele para nesse passo. Ele não dá o passo seguinte. Já no caso de Lolita, se um dia, porventura, se vocês quiserem que a gente analise e fale aqui, o Kubrick realmente não conseguiu compreender a história e acabou vendendo o perfeito oposto do que o livro do Nabokov acaba expressando.
É uma tristeza, né? Porque para tratar de assuntos tão sensíveis, né? O cuidado...
Tem que acertar, né?
É, não existe a possibilidade, né? Se você não... Então, acho que esse talvez pode ser o nosso conselho aí, né? Para os escritores e escritoras.
Pensamos a mesma coisa. Gente, eu vou trazer essa experiência, tá? Eu tenho um romance que eu estou escrevendo já há muito tempo que trata sobre assuntos muito pesados. Muito pesados. Coisa muito pesada mesmo. E eu me lembro que uma vez eu conversei com um outro escritor mais velho, já bem publicado, já reconhecido, e eu contei para ele a premissa, né? Não vou falar aqui, porque um dia eu vou publicar essas coisas, e eu falei com ele que eu não sabia, eu acho que eu nunca nem te contei essa história de volta. E eu falei com ele que eu não tinha certeza se eu deveria abordar esses temas. E ele me respondeu: tem certeza que isso não foi invenção dele? Tem certeza que algum humorista, alguém já falou isso, mas a primeira vez que eu ouvi foi na boca desse meu amigo, e ele falou assim: se você não tem certeza que você quer falar sobre isso, então não fale sobre isso. Só fale quando você tiver certeza absoluta. Quando você estiver preparado.
Se estiver preparado E o mais importante, né? Embasado historicamente, tá? Porque para simplesmente balbuciar, perdão do meu francês aí, balbuciar merdas sobre assuntos delicados sem nenhum fundamento é uma das piores coisas que a gente pode fazer na internet.
Não tente chocar pelo choque, não tente de verdade aí fazer tweetinhos pra viralizar em base de grandes... Tá estamos agora passando esse grande perrengue. Brincamos semana passada, né? É, durante toda a polvorosa que aconteceu politicamente por conta do conflito Israel-Palestina. Tem tanta gente, e nós não vamos falar sobre isso aqui, tá, gente? Mas só pra dizer, tem tanta gente falando bobagem, e o que me dói não é nem os que falam bobagem porque é o trabalho deles, sabe? Tipo assim, jornalistas que erram, jornalistas que têm lado, que estão, sabe? E isso aí faz parte do jogo. O que realmente me dói é o tempo que a gente vive, onde tem gente que fica usando isso como isca de treta. Pra ganhar seguidor, pra posar de algum, sabe, de um lado ou de outro. Sabe, eu não consigo. Não tô aqui falando que os dois lados são iguais, ou que todo mundo tá dos dois lados discutindo, tá certo. Eu tenho as minhas próprias opiniões, sei que o Edival também tem, provavelmente vocês estão ouvindo também tem. E ser muito sincero, se vocês discordarem de mim, eu acho que vocês estão errados. Mas!
Que é a única risada que a gente deu no podcast inteiro, né?
No podcast não, no meu bloco a gente riu, só nesse aqui que foi pesado. Mas! O que eu tô querendo dizer é, independente da sua opinião, embasada ou não, se você quer comentar ou não, rede social não é casa do seu amigo com cerveja. Não use esses temas extremamente complexos, extremamente absurdos, não fale deles só pra farmar seguidor, só pra poder pagar de alguma coisa. Nesse momento, silêncio é ouro. Se o que você tem a dizer não acrescenta nada a ninguém, só serve para você aparecer, não fala. Se você tem dúvida sobre o que você quer escrever, eu tô escrevendo. E não é só sobre esse tema pesado, não, viu, Edvaldo? Tipo assim, se você quer tocar em um assunto sensível e você não tá seguro disso, não faça. Esse realmente fica sendo o nosso conselho.
Exatamente. Então, vamos encerrar esse bloco aí, né? Sem você tá brincar.
Precisando de um banho.
Eu tô precisando de vários banhos, né? Mas, assim, pra se retomar e sintetizar, né, pra nossa audiência aí que nos procura, né, pra escrever histórias, tomem bastante cuidado, pesquisa nunca é demais, tá? Nunca é demais. Referência, fundamento, então... Caso, mesmo após o que o Rafael disse aí brilhantemente, se a gente não consegue mudar a sua opinião sobre a criação ou não, né, de uma história, de algum assunto polêmico, entenda que o tempo é importante, tá? Seja para o estudo, seja para o amadurecimento das ideias, ou seja simplesmente para desistir, né? Que às vezes é importante também.
Exatamente. E assim nós temos um bloco cabisbaixo, complexo.
Então bora nessa?
Bora nessa!
Fala galera nerd, aqui é o Faustino Neto, o Nerd Tatuado. Eu espero que vocês estejam gostando desse podcast entre nós, um novo podcast aqui na nossa casa. Você já conheceu o nosso site, o Nerd Tatuado? Somos um site... um Instagram, um canal de comunicação sobre cultura pop, nerd, geek e sobre tatuagem. Mas você sabe que para manter isso tudo aqui crescendo cada vez mais, a gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Você pode nos ajudar pelo Apoia-se, que é apoia.se/nerdtatuado, ou você pode apoiar também pelo Cartaz, que é /nerdtatuado. Ou então fazer aquele velho Pix da Alegria, que é contato@nerdtatuado.com.br ou nerdtatuado@gmail.com. Faz um Pix e também você pode se tornar assinante também no nosso PicPay, que é picpay.me/nerdtatuado. É só R$1, você já ajuda o nosso canal.
E começamos então este programa gargalhando e terminamos aqui num clima soturno. Mas pudera. Não, acho que não há julgamentos nesse caso, né, meu caro?
Não há.
Não há julgamentos. E nos acompanhe aqui semana que vem. O filme também não será sobre um assunto leve. Embora seja um filme mais leve, que conceitualmente se aproxime mais do que explicamos aqui, do que falamos sobre o livro Zona de Interesse. vejam, leiam um livro, né, Zona de Interesse, eu acho que vocês vão pegar bem a diferença. Se gostaram do filme, leiam um livro para ver camadas diferentes de análise, outras formas de contar essa mesma história. E basicamente estejam abertos a fazer essa leitura permanente, como o meu amigo Edivaldo já disse. Mas Edivaldo, mesmo nesse clima soturno, diga às pessoas onde é que elas podem te encontrar na internet para ter justamente esse contato mais próximo, essa pesquisa contínua.
Você pode me encontrar no Edivaldo Não É Poeta e também no Palavras Brutas.
E fazemos aqui aquele apelo que já fazemos algumas vezes: se você escreve, se você produz, em especial, poesia, entre em contato com esse rapaz aí, meu amigo Edivaldo, caso você queira que as suas palavras apareçam justamente neste lindo site chamado Palavras Brutas, onde eu mesmo já figurei algumas vezes. Já da minha parte, vocês podem me encontrar através do Instagram, assis_foto, do jeito que se escreve, sem estrangeirismos, ou pelo Twitter, umdetudo1, um de tudo por extenso, um numeral.
Mas então, Rafael, qual vai ser a sua indicação cultural?
A minha indicação cultural vai ser uma obra igualmente destruidora de corações, talvez mais destruidora, porque estou aqui falando para o Edivaldo que se ele ficou chocado com o filme A Zona de Interesse, se ele ler o livro ele vai ficar ainda mais, e se ele pegar esse daqui, que eu vou indicar para vocês, ele vai ficar doidinho. Mas como eu estou apresentando para ele justamente algumas dessas obras, a minha indicação vai ser Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. Esse livro que, sem mentira nenhuma, sem nenhuma tentativa de suar alguma coisa, mudou a minha vida como escritor. Tá? O Kurt Vonnegut, embora muita gente não conheça, é um dos escritores mais influentes do século XX. E, bom, ele basicamente escreve de uma forma sarcástica e irônica sobre o massacre de Dresden. Sabe?
Não sei.
O massacre de Dresden, o ataque sobre a cidade de Dresden, que foi tomada pelos nazistas e então retomada de uma maneira extremamente brutal e violenta pelos aliados, que basicamente varreram a cidade da existência. E Kurt Vonnegut ele fazia parte de uma das tropas em terra. Ele fazia parte das tropas aliadas em terra quando o ataque a Dresden começou, o que fez com que ele perdesse muitos amigos no próprio ataque e depois fosse abandonado e preso pelos nazistas. Ele conta essa história exatamente como aconteceu, como ele fica preso no Matadouro 5, que dá título ao filme. Ele fica preso no Matadouro, junto com outros soldados, eles passando fome, sede, morrendo. E lá ele também conta como assim ele acabou ficando noivo de uma princesa alienígena. Parece que eu tô fazendo piada, mas é um pouco de piada. Esse livro me marca principalmente, eu fiquei aqui procurando, folheando a minha edição aqui, procurando tudo que tem jeito. A citação eu devia ter marcado em que, ao contar para um amigo sobre o fato de ele estar escrevendo esse livro, assim como aconteceu comigo, falando com um amigo mais velho, mais experiente, ele está conversando com esse amigo dele, que é um cineasta, e diz que ele está escrevendo um livro de guerra, e eles começam a conversar, trocando provocações sobre esse livro, até que a esposa desse amigo dele chega e diz algo. Eu queria achar aqui para ler ipsis literis, mas enfim, ela diz algo do tipo: me prometa que você não vai escrever um livro que motive as crianças a irem à guerra. Lembra que eu falei durante o segundo bloco sobre uma etapa só da reflexão, da etapa que eleva as coisas, seja pro mal ou pro bem? E ele diz para ela que ele promete para ela que ele não fará um livro de guerra como os tradicionais. Ele faz um livro de guerra que retrata todo o sofrimento, toda a dor dele, de uma maneira em que, em momento nenhum, você sente um pingo de encanto pela guerra. Pelo contrário, você sente um pingo de encanto você sente encanto, na verdade, por tudo aquilo que não é guerra. E, assim, não vou ficar tentando explicar, não. Leiam esse livro. Nada que eu possa dizer chega perto do que esse homem fez nesse livro. Assim, é simplesmente um dos livros que mudou a minha vida. Então fica aqui minha recomendação, extremamente pessoal, muito marcante para esse episódio pesado.
Então, Rafael, nesse quesito aí, eu vou rumar na direção oposta, que eu vou indicar uma coisa para deixar os corações mais leves, mais quentinhos, que é um diretor que, particularmente, eu sei que nós compartilhamos o gosto pela sua filmografia, né? Que é o senhor Wim Wenders, aí, o homem do mundo, né? E eu vou indicar o último filme dele, que também está... tá na, no carecão, né? Que é o Dias Perfeitos. Que é um filme leve. É um filme muito interessante ali. Uma micro temática também, né? Que a gente tinha falado um pouco aí durante essa nossa caminhada do Oscar. Eu acho que ele é um bom filme para você rebater essa experiência insuportável que é assistir Zona de Interesse.
É um remédio.
É um remédio, exatamente.
Remédio. Tudo bem. É, e assim fica dada aí as nossas recomendações. Lembrando, sigam também o Instagram do Nerd Tatuado. Lembrem-se que agora, neste momento que vocês estão ouvindo o podcast, já há lá as nossas anotações com as nossas apostas para a premiação. E no domingo, nós não vamos acompanhar ao vivo o Oscar, mas... acompanharemos justamente pelas nossas redes sociais. Então nos sigam lá que vamos trocar ideia. Ok, Edvaldo? Temos um programa?
Temos um programa.
Então, tchau!
Tchau!